Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Ana Munhol e André Fiedler.
Olá, bom dia, 6h40, estamos começando o programa aqui da Serra Gaúcha, o Gaúcha Hoje, pertinho de você nesta manhã de tempo com nebulosidade, o sol não brilha forte como nos outros dias neste horário, hoje tá difícil, pelo menos nesse primeiro momento, ultrapassar essa barreira de nuvens. Temos 19 graus em Caxias do Sul, temos 20 graus em Bento Gonçalves e pelo estado a gente já tem 23 graus em Porto Alegre. Tivemos aí um dia muito abafado, sexta-feira de verão, estamos aí nos aproximando, já chegamos a dezembro, mas já estamos antecipando o calorão neste início de mês também. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, atualizando você sobre os principais fatos aqui da sua região, com a parceria de Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Quero Panvel, Papai Noel, presentes para a família toda é na Panvel, bem você, você bem. Você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DG Sul Concessionária. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. É na Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Nós vamos ter aqui no Gaúcha Hoje, entrevista com o Chiquinho de Vilas. Vamos falar da segunda edição do projeto Escadas da Quebrada. Hoje tem uma ação bem importante, que tem uma entrega de praça comunitária no bairro Eusébio Beltrão de Queiroz. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa... as mudanças de paradigmas desta comunidade a partir desse projeto, que é muito mais do que colorir escadaria, de colorir casas. É isso que a gente vai falar no Gaúcha Hoje. Também a gente tem destaque para os eventos do final de semana. Tem uma nova edição do Vet Day neste domingo e mutirão de vacinação que vai ser realizado em Farroupilha. Vamos falar também do preço mínimo da uva e outros assuntos que destacam a nossa região. Você pode participar, manda mensagem 996901220. Às vezes está na corrida, está nos ouvindo no dia a dia, aí é o sábado que consegue parar, não está dirigindo, consegue digitar. Então manda um oi aí que a gente vai repassando, 996901220. Antes de eu saudar o meu companheiro deste programa, André Fiedler, nós precisamos fazer uma saudação especial. Está aqui com o telefone, fazendo algum tipo de ligação, Adão Oliveira, ligando para conectar a Milena Schaefer, que vai fazer o trânsito, e ela que também está na correria aí, em função dessas primeiras informações que chegaram sobre deslizamento. Mas o aniversariante de hoje é o nosso responsável por colocar a rádio no ar, assim, a expressão popular que a gente diz, que cuida da nossa operação técnica. E o Adão, é o seguinte, eu vou pedir para tu largar esse telefone um minutinho aqui e eu vou passar o meu microfone para ti, tá? Já que a gente não tem como colocar uma música de fundo de feliz aniversário, porque quem coloca é ele, né, André Fiedler, a gente vai fazer essa surpresa. Primeira coisa que eu cheguei aqui, eu já fui falando, ó, aniversário do Adão hoje, aniversário do Adão. Mas eu não vou falar antes de chegar o horário do programa, que é para fazer surpresa, que é para ele pensar que a gente esqueceu. Bom dia, Adão, parabéns para ti. Tu é uma pessoa muito querida, muito comprometida. E a gente compartilha diariamente aqui contigo. Então, é só saudar o óbvio, né? Muito bem, muito obrigada por estar conosco.
Ah, que surpresa, hein, Babi? Oh, que responsa agora.
É assim que funciona.
No Migo da Gaúcha, muito obrigado mesmo. Obrigado a você, obrigado ao André aqui pela companhia, por esse companheirismo de sempre. E é um orgulho mesmo fazer parte da equipe da Gaúcha. E não poderia hoje estar mais feliz. do que esse momento que você está mencionando aí.
É, parabéns, viu? E a gente está esperando agora o docinho. Bom dia, André Fiedler.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Bom dia, Adão. Parabéns. É, o Adão, né, a gente tem que registrar isso aqui, Babiana. É, ele tem um nível de comprometimento aqui com a operação incrível, né? Como ele abraça aqui essa causa nos mínimos detalhes, né? O Adão, às vezes, vou revelar para os ouvintes que ele até nos puxa a orelha por algum erro que a gente faz aqui, porque...
Principalmente quando a gente estoura o programa. Fala esse, demais.
Esse cuidado, né, com o tempo que a gente sempre tem que ter aqui, né, para não estourar o programa, e o Adão tá sempre ali nos alertando, ó, falta tanto tempo.
Ele tem uma coleção daquelas figurinhas que a gente coloca no WhatsApp, assim, só para marcar o relógio, olha o tempo, ele tem uma coleção.
É, então, isso é um comprometimento muito grande, assim, com os detalhes para garantir que tudo vá perfeitamente no ar, né? A gente tem aqui um roteiro, a gente sabe o que tem que fazer, mas às vezes, claro, acontece o imprevisto, e o Adão é que muitas vezes está nessa coordenação e nos alertando aqui do que precisa ser feito na condução do programa.
E, mas
isso
não
é muito importante.
É, e esse comprometimento não é só profissional, tá? Porque esses dias ele estava num comprometimento pro aniversário de casado, quando tem filhos e tem muitos netos também agora, ele está sempre muito comprometido com a família também, então temos que destacar esse Adão aí, paizão, maridão e o super profissional aqui que trabalha conosco. Obrigada, viu, Adão?
Parabéns, Adão, muitas felicidades.
E André Fiedler, qual é o teu destaque aí pra gente começar o sábado?
Babiana, eu quero destacar o valor, o reajuste, o índice de reajuste do IPTU aqui de Caxias do Sul. Estamos chegando no fim do ano, começa a chegar aquele período das contas, né? As contas tradicionais que a gente sempre tem que arcar, e o IPTU de 2023 aqui em Caxias do Sul vai ter um reajuste de 6,47%. É um percentual que representa o IPCA, a inflação oficial do país, que é projetada para fechar 2022. A taxa de lixo que é cobrada junto com o IPTU também vai ter esse mesmo reajuste, mas vale sempre lembrar que esse índice se aplica separadamente em cada tributo. Os carnês começam a ser distribuídos no próximo dia 23 de dezembro, mas já a partir do dia 16 já vai ser possível acessar eles via internet. E o calendário de pagamento vai prever 3 datas de vencimento para a cota única e 4 parcelas para quem optar pelo pagamento parcelado. Em seguidinho a gente detalha mais essas informações.
Prepare o bolso, vem a temporada, né, dos pagamentos de impostos de início de ano. 6 horas 48 minutos. Agora vamos falar com Milena Schaefer. Ela já destacou algumas informações aqui factuais da Serra Gaúcha, e também a gente quer saber como está o clima na rua, o trânsito. Muito bom dia, Milena.
Bom dia, Babiana. Assim, o clima agora, a chuva, né, que foi registrada aí na madrugada, a chuva forte aqui em algumas cidades da região. Agora o tempo amanhece nesse sábado nublado, sol querendo aí furar a barreira das nuvens, mas ainda não consegue, pelo menos não da onde eu falo nesse momento, aqui entre Caxias e Farroupilha, na RS-122, a gente está justamente em deslocamento para verificar como é que está a situação na RS-444, que no finalzinho da noite de ontem teve o registro aí de uma queda de barreira. A informação que a gente tem dos bombeiros de Bento Gonçalves é de que agora ainda tem maquinário na pista. Isso foi na altura do bairro Eucaliptos, próximo ao acesso ao município de Bento Gonçalves, a cerca de 1 quilômetro aí antes do bairro Barracão. E então o maquinário ainda está removendo os detritos que caíram sobre a pista, causando bloqueio aí. Foi uma queda que ocorreu na pista sentido Bento Gonçalves Farroupilha, mas agora com a movimentação de maquinário deve estar tudo bloqueado por lá. Isso que a gente está indo verificar com certeza, já alertando os motoristas que evitem aquele trecho, até porque A gente ainda não sabe como é que está a situação de segurança de tráfego por lá. Depois dessa queda, houve árvores, pedras sobre a pista. A informação que a gente teve é de que por volta das 11h30, quando ocorreu essa queda, havia fluxo de veículos e, por detalhe, alguns veículos não foram atingidos por essa queda. Então, é bastante perigoso também. Essa situação foi perigosa ontem à noite, não só ali, como também em diversos pontos de Bento Gonçalves que foram atingidos por conta da chuva forte, foram atingidos pela chuva e tiveram problemas de alagamento. Houve diversas ocorrências, os bombeiros, eles acabaram não dando conta de atender tudo, priorizaram, segundo eles, casos de pessoas que chegaram a ficar ilhadas dentro de casa, pessoas acamadas que não conseguiram deixar suas residências. E os bairros mais atingidos pelos alagamentos foram o Eucaliptos, onde ocorreu essa queda de barreira, inclusive, também o Vila Nova, o Ouro Verde e o Zate. A gente traz mais informações ao longo da programação. Babiana.
Tá bem, obrigada. Milena, que falou já sobre o trânsito para Cindy Serve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. Vamos de Expresso de Notícias?
Expresso de Notícias.
O temporal que atingiu Venâncio Aires no fim da tarde de sexta-feira deixou uma pessoa morta e outra ferida.
A vítima, de 26 anos, e outro homem resolveram se abrigar em uma casa antiga no momento da chuva forte. Uma parede da casa caiu sobre os dois. Ao menos 60 famílias tiveram as casas destelhadas. O município decretou situação de emergência.
Mortes por Covid-19 seguem em queda, mas casos positivos quase dobram em novembro no Rio Grande do Sul.
Avanço da BQ.1, subvariante da Ômicron, é apontado como um dos motivos para a disparada no número de registros.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul manteve a cassação do prefeito de São Francisco de Assis, Paulo Renato Cortellini, do MDB, do vice Jeremias de Oliveira, do PDT, e do vereador Vasco de Carvalho, também do MDB.
Com isso, o município da região das Missões terá de realizar novas eleições. Apesar de cassado, o atual prefeito teve preservados os direitos políticos e poderá concorrer novamente quando ocorrer nova eleição.
Santa Catarina tem 152 praias próprias para banho, de acordo com o relatório de balneabilidade.
Dos 87 pontos analisados em Florianópolis, 56 estão liberados para os banhistas.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que fará neste sábado uma revisão da garganta.
No fim de novembro, Lula passou por uma laringoscopia para retirar uma lesão benigna da garganta.
O trecho da BR-376, no Paraná, onde houve deslizamento e duas mortes, vai ser vistoriado neste sábado. Após essa avaliação, será discutido se há segurança para a reabertura da rodovia.
Ontem, as buscas por desaparecidos foram encerradas. As equipes de resgate afirmam que conseguiram acessar todos os pontos onde poderiam haver vítimas.
O Supremo Tribunal Federal julga, a partir da próxima quarta-feira, as ações que questionam a validade do orçamento secreto.
A data foi marcada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que também é relatora das ações.
Mega Sena paga 100 milhões de reais neste sábado. O prêmio está acumulado a 7 sorteios.
O segundo maior valor alto de hoje é o da Time Mania, que paga 10 milhões e 700 mil reais. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite.
O Planeta Atlântida 2023 abriu um lote promocional de ingressos para novos estudantes da Unicinos. As entradas com 20% de desconto são válidas para os setores Arena e Camarote.
O lote ficará disponível até segunda-feira ou enquanto durarem os estoques. Os estudantes podem garantir os ingressos pelo site do Planeta Atlântida.
Hoje começam as oitavas de final da Copa do Mundo. Ao meio-dia, jogam Holanda e Estados Unidos.
Às 16h, a Argentina entra em campo contra a Austrália. As duas seleções que vencerem se encontram nas quartas de final na sexta-feira que vem. 6h54. Vamos a um rápido intervalo do Gaúcha hoje. E na volta eu vou chamar a trilha sonora, a gente vai destacar também as manchetes dos jornais.
Em quem tu confia, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
É tempo de fazer a manutenção do jardim e cuidar da casa. Conte com a qualidade dos produtos Steel e aproveite as ofertas. Nossas lavadoras de alta pressão e aspirador de pó e líquidos SE33 com desconto de R$100. E na compra de uma roçadeira FS5555R ou FS120, mais um óleo 8017H, você ganha um brinde especial. Consulte os produtos participantes em ofertas.steel.com.br. Para jardinar e cuidar da casa, conte com a Steel.
Corrida da Energia Solar Espaço Luz. Diminua sua conta de luz e não tenha taxas extras até 2045. E a Espaço Luz garante a instalação em 30 dias para sistemas residenciais. Então, corra ou consulte um dos nossos vendedores nas redes sociais. Espaço Luz Energia. É claro que você não pode ficar fora dessa. Espaço Luz, a número 1 energia solar do sul do Brasil. Juntos por um mundo melhor.
Muito bem, voltamos. 6:56. É, nesta manhã de tempo mais nublado, temperatura em 19 graus em Caxias do Sul, 20 graus em Bento Gonçalves. Vamos juntos até as 8 horas da manhã na parceria de Círculo Saúde, Panvel, DGSul e Samburá. E agora sim, vamos chamar a trilha sonora deste sábado. Hoje a trilha é com Ozzy Osbourne, que está de aniversário, completando hoje 74 anos. Ele que é conhecido pela banda Black Sabbath. E a trilha deste sábado começa com Paranoid. Aí ontem, quando a gente estava pensando a trilha de hoje, o Adão, o aniversariante, disse: "Ah, mas vamos tocar... é, no sábado, não é uma trilha muito pesada." Eu falei: "Manda ver, é isso aí mesmo." Até tem as mais lentinhas do Ozzy, mas vamos começar com tudo já esse final de semana. Ainda mais que tem Copa, né? Essas músicas lembram aquela entrada, né, do pessoal no estádio, assim. Então a gente já tá nesse clima. Clima de quartas, aliás, quartas não, calma, Babiana, não avança tanto. Clima de oitavas de final que já começam hoje. Falando em destaques do dia, o que temos na capa do Pioneiro e de Zero Hora, André Fiedler?
A derrota do Brasil, né? Não podia ser diferente, Babiano. Começando pelo Pioneiro, Brasil à espera da Coreia do Sul. Apesar da derrota por 1-0 para Camarões, a seleção brasileira de Tite encerra a fase de grupos na liderança e se prepara para as oitavas. Mas a manchete do Pioneiro é "Por mais visibilidade, a vida e o triste fim de Angélica Esquena, de 28 anos, arrastada até a morte por um carro, repete um ciclo vergonhoso mantido pela força da indiferença e da omissão." Também no Pioneiro, entrega da obra do Hospital Geral fica para março. Preocupação futura é como garantir o custeio do hospital. Festival Sálvia na Praça das Feiras, evento cultural e gastronômico, é uma das atrações em Caxias. E médico é flagrado com arma em secretaria. Profissional portava pistola e estava fora do expediente. Na Zero Hora, também o destaque, a foto de capa, né, um dos principais destaques da capa, é alerta ligado contra a Coreia sobre a derrota do Brasil. A manchete é: com alta recorde, extrema pobreza alcança 17 milhões e 900 mil brasileiros. Estados e União avaliam um acordo que poderá permitir ICMS maior para gasolina. A senadores, Lula confirma Dino no Ministério da Justiça e Múcio na Defesa. O presidente eleito falou a respeito dos cargos em dois jantares nos últimos dias. Polícia Civil prende filho de dona de floricultura morta em Estância Velha. Alguns dos destaques da Zero Hora.
Obrigada. Agora, destaque mesmo, essa reportagem, inclusive, está entre as mais lidas do Pioneiro agora, mostrando o caso da Angélica Schena, que morreu ao ser arrastada por um carro em Caxias do Sul, e com depoimentos e uma frase que marca, inclusive, a manchete de uma das reportagens publicadas sobre este caso, que é: ela já nasceu marcada pelo abandono. E contando todo o histórico dela, as dificuldades que ela passou na vida até ter aí esse final muito trágico. Então vale a pena conferir a reportagem completa. Está no site do Pioneiro em GZH e também na super edição deste final de semana do Pioneiro. Sinal marcando 7 da manhã, sinal de que vai ter Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No sinal 7 horas, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Vamos ao primeiro destaque, que fala de IPTU. O IPTU de Caxias terá reajuste de 6,4% em 2023. André Fiedler.
O percentual representa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é a inflação oficial do país, projetada para os 12 meses de 2022. A taxa de lixo cobrada junto ao IPTU também vai ter o mesmo reajuste, mas o índice se aplica separadamente a cada tributo. Na última terça-feira, a Prefeitura também divulgou o calendário para o pagamento do imposto. Seguindo as mesmas regras de 2022, o contribuinte vai poder optar por três datas diferentes para o pagamento em cota única, em janeiro, fevereiro ou março. Quanto antes o tributo for quitado, maior será o desconto, que varia de 8% a 12% para quem não tem dívidas com o município. Já quem optar por pagar parcelado, poderá dividir o valor em quatro parcelas com vencimentos entre abril e julho. Conforme o secretário da Receita de Caxias, Roneide Dornelles, o início do parcelamento em abril foi definido para não coincidir com outras contas comuns no início de ano e, dessa forma, permitir que as pessoas que não têm condições de pagar em cota única possam se programar melhor. A estimativa é de que o município arrecade, no total, R$ 195 milhões de reais entre IPTU e taxa de lixo. A entrega dos carnês começa no próximo dia 23, mas já a partir do dia 16, as guias vão estar disponíveis no aplicativo Cidadão Online ou no site da Prefeitura, caso o contribuinte prefira acessar via internet.
Obrigada pelas informações. Agora nós vamos falar de mutirão de vacinação que vai ser realizado em Farroupilha. Vitória Leitzky.
Neste sábado, um mutirão estará acontecendo no Parque dos Pinheiros das 3 às 6 da tarde. No local, equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Associação Farroupilhense Pro Saúde estarão aplicando a vacina Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades, vacina Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos, vacina meningo-C para crianças de 3 meses a 4 anos com vacina atrasada ou esquema não iniciado, além da vacina meningo-ACWY para adolescentes de 11 a 14 anos que ainda não fizeram a dose única. Também estarão disponíveis todas as vacinas contra a Covid para adultos, incluindo Coronavac para os que estão aguardando dose. Para vacinar, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação, documento com foto, principalmente dos pais ou responsáveis das crianças, além de documento que comprove a comorbidade para o caso da vacina Pfizer Baby.
Obrigada, Vitória. Agora o nosso contato é com a Milena Schaefer para atualizar as informações da queda de barreira que causa bloqueio na RS-444 em Bento Gonçalves.
Tem maquinário agora removendo os detritos da queda de barreira que foi registrada por volta das 11h30 da noite na RS-444 em Bento Gonçalves, na altura do bairro Eucaliptos, próximo ao acesso ao município pelo bairro Barracão. A queda de barreira deixou árvores, pedra, pista no sentido Bento Gonçalves Farroupilha ficou completamente interditada e agora o trânsito está prejudicado por conta dessa movimentação de limpeza. Não chove mais nesse momento, mas teve chuva forte entre as 10 horas da noite e a meia-noite. Isso também causou alagamentos na cidade. Os bombeiros atenderam diversas ocorrências e os bairros mais atingidos foram Eucaliptos, Vila Nova, Ouro Verde e Zate.
Obrigada. Seguimos com a nossa reportagem 7 e 4. Agora a gente vai falar de outra rodovia. A EGR limita o tráfego de caminhões em Nova Alça, ligando RS-122 à Rota do Sol em Caxias. André Fiedler explica pra gente.
Isso menos de uma semana depois da liberação para o tráfego. A empresa gaúcha de rodovias, a EGR, decidiu suspender provisoriamente a passagem de caminhões acima de 3 eixos na alça que liga a RS-122 ao trecho urbano da Rota do Sol na saída de Caxias para Flores da Cunha. Essa decisão ocorreu após uma visita técnica realizada na tarde de quinta-feira para avaliar um novo trajeto entregue na segunda-feira. Desde a liberação, a alça é alvo de reclamação de motoristas e representantes de empresas nas proximidades pela dificuldade na circulação de caminhões. O trecho de 668 metros conta com um aclive e também uma curva, obstáculos que veículos pesados têm encontrado dificuldade de vencer. Segundo uma nota divulgada pela EGR, a equipe técnica da empresa vai avaliar as condições de trafegabilidade na alça, especialmente na junção com a Rota do Sol. Nesse ponto, os técnicos observaram um gargalo que acarreta em um represamento do fluxo. Ainda segundo a empresa, a alça de acesso foi projetada em uma área limitada entre as instalações das empresas e em um ponto onde há uma vertente de água preservada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental. E esses pontos limitaram o traçado da obra. Nos próximos dias, o trecho vai ganhar placas indicando a restrição para os caminhões e a EGR diz ainda que o fluxo vai continuar a ser monitorado por técnicos da empresa e novas adaptações que, se mostrarem necessárias, serão realizadas para adequar o trajeto e eliminar os transtornos.
Obrigada, André Fiedler. E a Comissão de Ética da Câmara de Caxias recomenda a advertência para Maurício Marcon. Vamos entender mais com Bruno Tomé.
A comissão finalizou na quinta um parecer que dá prosseguimento ao processo que analisa se seria permitido ou não o vereador Maurício Marcon ter dado autorização para o assessor dele, Marco Carboneira de Almeida, trabalhar em formato remoto. O relatório entregue recomenda a sanção de censura escrita, isto é, uma advertência por escrito, por concluir que o trabalho remoto não é um formato previsto e permitido na casa. O processo iniciou em setembro, a partir de uma sindicância que apurava indícios de suposta falta funcional do assessor. Em depoimento, Marcon admitiu que autorizou o assessor, contratado em dezembro de 2021, a trabalhar de casa. Depois da notificação sobre o caso, também em setembro, Carboneira passou a trabalhar presencialmente na Câmara. Agora, a recomendação do parecer segue para votação, para aprovação ou não. De acordo com a comissão, o tema deve entrar em pauta na próxima semana.
7 e 7. E agora a gente vai falar sobre o preço da uva. Preço mínimo do quilo da uva industrial será de R$ 1,58 em 2023. Voltamos contigo, André Fiedler.
A quantia que consta no Diário Oficial da União representa um reajuste de 20,61% em relação a este ano, quando ficou determinada a cobrança de pelo menos R$ 1,31 por quilo. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que propôs o valor ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, reforça que a elevação acompanha o aumento nos custos de produção da uva industrial, influenciado principalmente pelos investimentos na cultura, como a mão de obra, fertilizantes, agrotóxicos e embalagens. Para a Conab, R$ 1,58 ao quilo possibilita ao viticultor arcar ao menos com as despesas em casos de crises de preços de mercado, contribuindo assim para que seja assegurada uma remuneração mínima aos produtores.
Obrigada, André. A gente também pode ter mais informações sobre esta área na minha coluna Mais Vinhos, inclusive tem uma especial sobre a DO, a denominação de origem, de Altos de Pinto Bandeira. Saiu esta semana, eu fui lá, visitei vinícolas. Reportagem completa está agora na capa do Pioneiro em GZH. Homem morto a tiros em muitos capões será sepultado hoje. Alana Fernandes.
Clévis Henrique de Mesquita Boeira, de 51 anos, foi atingido na manhã de ontem, quando estava dentro do próprio veículo, uma caminhonete bandeirante. Ele estava acompanhado da esposa, uma mulher de 49 anos, que ficou ferida no braço. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de ter cometido o crime fugiu após efetuar os disparos, mas já foi identificado. O delegado Vitor Fernando Boff detalhou que o suspeito e a vítima tinham desavenças antigas. O sepultamento de Boeira ocorre às 11 horas da manhã deste sábado no cemitério Fazenda das Laranjeiras.
Seguimos 7 e 9 e agora a gente vai falar da programação deste final de semana. A gente começa com um grande espetáculo de Natal que terá duas edições em Caxias neste sábado, também no domingo, e o André Andrade traz mais detalhes.
Com a expectativa de atrair até 12 mil pessoas, ocorrem neste sábado e também no domingo as apresentações do grande espetáculo de Natal, que chega à sua sexta edição, sempre em frente à loja Mãe Abosco, na rua Sinimbu. Um elenco de 60 artistas reunindo integrantes do grupo Tol de Pelotas e do coro da Unimed de Caxias irá encantar o público com acrobacias, danças e músicas natalinas. É a partir das 8 da noite, sem cobrança de ingressos. Vale ficar atento às alterações no trânsito nas ruas Sinimbu e Dr. Montauri, na área central, que terão bloqueios parciais durante a tarde e totais durante a noite.
Tá certo, obrigada. Agora, além deste espetáculo de Natal, a gente também tem, neste domingo, a UX promovendo uma nova edição do Vet Day. E a Alana Fernandes explica o que é este evento.
A iniciativa ocorre das 2 às 5 da tarde no estacionamento do Instituto Hospitalar Veterinário, no campus sede. A participação é gratuita. Durante a tarde, profissionais e alunos do curso de Medicina Veterinária apresentarão aos visitantes a estrutura em saúde animal e os serviços realizados. Quem passar por lá também poderá conhecer os grandes animais que integram o Instituto Hospitalar Veterinário, como cavalos, bovinos e ovelhas.
Obrigada, Lana. E hoje tem festa pelo Dia do Samba em Caxias do Sul. Volta, André Andrade, nos conta mais.
Com entrada gratuita no Zarabatana Bar e Café, o Dia do Samba vai ser comemorado neste sábado em Caxias do Sul. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura. Das 5 da tarde até às 7 da noite, uma roda de samba vai contar com a participação de mais de 10 músicos locais, entre tocadores de violão, de pandeiro e de outros instrumentos de percussão, além de cantores, é claro. Vale destacar que Caxias tem o seu próprio Dia Municipal do Samba, que é celebrado em 2 de dezembro. O projeto, proposto pelo vereador Lucas Carenhato, do PT, foi aprovado pela Câmara em agosto deste ano. Já o Dia Nacional do Samba é comemorado em 4 de dezembro.
E a gente antecipou ontem a nossa trilha sonora, tinha muito samba também, já no clima do jogo da seleção, que a gente nem vai comentar muito hoje, mas a gente já antecipou aí as comemorações. É final de semana, começamos o dia com bastantes nuvens. Temperatura já subiu, 20 graus em Caxias do Sul, 21 graus já em Bento Gonçalves, a gente tem Farroupilha também com 21 graus, 24 graus na capital e muita gente que vai para o litoral no final de semana já encontra 23 graus em Arroio do Sal. Então vamos saber da previsão do tempo, como é que vai se comportar. Esse dia começa assim, fechado, vai chover, vai ficar mais abafado, quem vai nos responder é ele, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado ele é instável nestes próximos dias. Sim, a gente não tem assim uma situação de tempo muito firme assim no Rio Grande do Sul. Talvez entre a terça e a quarta-feira a gente tire o estado assim sem chuva na maior parte das áreas. Porque segunda ainda tem chuva, especialmente na metade norte, no começo do dia. Depois, na quinta, a chuva está retornando a várias partes do Rio Grande do Sul. E depois disso, a sexta-feira também terá pancadas de chuva à tarde. Então, por enquanto, o que dá para a gente dizer é isso. A gente tem o calor e a umidade predominando aqui na região. Chama a atenção das temperaturas entre 37 e 39 graus que a gente deve ter no meio da semana que vem. E é esse calor intenso associado a um pouco de umidade que permanece por aqui, que traz algumas pancadas de chuva no período da tarde. Agora, não há, assim, uma expectativa de que essas pancadas sejam volumosas. Não, em geral, são chuvas bastante fracas até, mas que aparecem, elas dominam algumas áreas do estado do Rio Grande do Sul durante estes próximos dias. A gente tem que aprender a conviver com essa umidade aqui na região. De uma forma ou de outra, os prognósticos não são assim dos mais animadores, principalmente para quem está precisando de chuva, porque a gente até tem pancadas de chuva. O problema é que essa chuva chega em quantidade muito pequena ao estado do Rio Grande do Sul durante os próximos dias, ou seja, são aquelas pancadas de chuva de verão que vão continuar nos atingindo. Situação de calor e umidade é o que a gente vai ter aí, uma situação onde a gente vai transpirar com certeza muito nesses próximos dias.
Obrigada, Cléo. 7h15, voltamos às ruas conferir o trânsito para Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para construção, nós temos a solução. Contigo, Milena.
Há bloqueio agora na RS-444, altura do bairro Eucaliptos, no acesso ao município de Bento, no município de Bento Gonçalves, isso por conta de uma queda de barreira que ocorreu por volta das 11h30 da noite desta sexta-feira, a limpeza então feita neste momento. Tem alerta para os motoristas que trafegam hoje por Caxias do Sul, porque a partir das 8 horas vai ter alteração na área central por conta do grande espetáculo de Natal Manhã Bosco, que ocorre nas noites deste sábado e também deste domingo, a partir das 8 horas da noite, no cruzamento da Sinimbu com a Dr. Montauri. Então, hoje, vai haver bloqueio total da rua Sinimbu, a partir das 8 horas, no trecho entre a Visconde de Pelotas e a Dr. Montauri. Depois, a partir das 3 horas da tarde, esse bloqueio vai ser expandido também para o cruzamento da Dr. Montauri com a Avenida Júlio de Castilhos, para que o público acompanhe ao espetáculo. Vão ser colocadas cadeiras aí em frente à Casa Manhã Bosco para esse grande espetáculo de Natal. Os ônibus que trafegam pela Sinimbu vão precisar fazer a conversão à esquerda na Visconde de Pelotas. O trajeto dos ônibus vai ser pelas ruas Bento Gonçalves e Borges de Medeiros, de onde retornam depois para Sinimbu. Mesmo depois do final do espetáculo, à noite, o trânsito vai permanecer bloqueado até a desmontagem das estruturas, recolhimento dos materiais. Então, o serviço só vai ser normalizado mesmo na segunda-feira.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Trilha sonora do Gaúcha Hoje, que homenageia Ozzy Osbourne, completando hoje 74 anos, com essa canção que é praticamente um hino. Changes. Para Modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. Vamos falar de economia?
Serra de Negócios.
E já que é final de semana, vamos falar sobre empreendimentos no Vale dos Vinhedos. E olha, está difícil acompanhar o ritmo de abertura de empreendimentos nesta região aqui da Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. E no ramo gastronômico, ainda mais. O destaque é para dois novos restaurantes com assinatura de um chefe que também vem acumulando cozinhas aqui na Serra Gaúcha. Estou falando dos mais novos negócios de Rodrigo Belora, que são o restaurante Grimpa e o Apino, localizados no recém-inaugurado Vista Vino, que é um complexo gastronômico e turístico que deu ainda mais movimento ao Vale dos Vinhedos. As operações têm propostas diferentes. O Grimpa é voltado para pizzas de longa fermentação. E o Apino engloba restaurante, tem bar, adega de vinhos e outras experiências. E aí, quando questionado sobre essa expansão, o chefe Belora disse que quando surgiu a proposta de montar um negócio no complexo, eles entenderam que ia ao encontro do desejo de ampliar as operações do grupo e também ter mais interação entre os turistas e o público local. Então, eles acabaram abraçando a ideia de ter dois espaços e que conta que estão bem animados. E a pesquisa e o trabalho e tudo que foi desenvolvido ali também conta com dois outros chefes de cozinha, o Duane Clementes e o Daniel Hartmann. E esses dois restaurantes que abrem agora no Vale dos Vinhedos se somam aos outros três espaços que o grupo já mantém. O primeiro deles é o Vale Rústico, que já está há 13 anos no Vale dos Vinhedos. Tem também o Guaraipo, em Farroupilha. E a última operação aberta tinha sido a Tubuna, em Bento Gonçalves, que tem padaria de longa fermentação, cafeteria, tem pizzas também. Tem uma galeria, é um complexo, eu já fui lá, é bem, bem diferente, bem interessante. Além dos restaurantes, esse outro complexo agora, falando aí do Vale dos Vinhedos, o Vista Vino, também tem gelateria da Cozi, aliás, a Cozi é outra que anda expandindo bastante, começou ali na Cidade Alta, em Bento Gonçalves, abriu recentemente também no Caminhos de Pedra, agora está ali nessa operação no Vale dos Vinhedos, e ainda conta com uma outra loja de doces da Luísa Fante. Então, cada vez que se vai para Bento Gonçalves, Gramado e Canela, André Fiedler, sempre tem algum empreendimento novo. É incrível. Isso também é o que faz com que se renove esse público, porque se não tiver atrativo novo, é muito difícil alguém voltar, embora tem muita gente que volta porque gosta de um determinado lugar e quer ir naquele mesmo espaço que ele frequentou da última vez. Mas são esses novos atrativos que mantêm e ampliam o número de visitantes a cada ano aqui na Serra Gaúcha.
É impressionante, né, Babiana, a quantidade de empreendimentos que surgiram nos últimos tempos, que estão ainda sendo inaugurados, mas ainda tem projetos novos sendo anunciados, né? Então, é um ciclo que está em andamento que tende a beneficiar muito a região, né? Atrair ainda mais gente para a região das Hortênsias. A gente tem um aeroporto ali do lado, né? Vindo que está surgindo, né? Que logo vai estar pronto. Então, tudo isso tende a trazer um desenvolvimento para a região como um todo, que é muito benéfico, né? E pode, inclusive, puxar outras cidades como Caxias do Sul, que também parece estar acordando agora, né? Para essa necessidade de um investimento turístico consistente, né? Que é algo que a gente não tem mais aqui na cidade.
E eu visito assim, ó, praticamente uma vez por semana eu vou em alguma vinícola aqui dessa região mais o vivinho. E toda vez que eu vou nas vinícolas, eles me colocam. A gente vai fazer um investimento aqui em enoturismo, a gente está fazendo uma sala de barricas, a gente vai ter aqui um espaço aberto para receber o público. Então, tem muita mobilização. E mesmo quem já tinha isso, que apostou, já está ampliando. Essa semana eu fui em cinco vinícolas, quatro de Pinto Bandeira, já tinha ido em uma no Vale dos Vinhedos, inclusive é o meu destaque da segunda-feira no caderno de economia do Pioneiro, no quadro Mais Vinhos, que vai abrir mais um negócio, uma loja no Vale dos Vinhedos de vinhos, e sempre tem algum investimento, vamos abrir um restaurante aqui, é sinal de que o pessoal está apostando, é porque uma coisa vai levando a outra. A gente falava essa questão de Caxias, pois bem, vai ter o lançamento de um destino enoturístico novo aqui, o Passo do Vinho, na terça-feira, vai ser o lançamento lá nos Vinhedos Boscato. E esse roteiro ele integra várias cidades, também é um caminho. É, porque eu acho assim, a Caxias ela tem muito potencial em várias áreas. O que precisa justamente é buscar essa identidade, o que, que vai marcar de fato. Só que como ela tem essa dificuldade justamente, porque é uma cidade grande, tem muitas possibilidades, talvez se unindo a outras do entorno, e talvez possa ser o caminho. Já que a gente tem, em relação até algumas outras cidades menores, a gente precisa ainda avançar muito aqui em Caxias. Então, daqui a pouco o caminho é esse. Pegar as pequenas que, incrivelmente, conseguem também avançar mais nessa consolidação de uma marca, justamente porque tem menos atrativos, talvez, então consegue consolidar mais. E eu acho que tem que ir nessa carona.
É ter um foco, né, Babiana? Começar por algum lugar, né? E depois, quando tiver consolidado, aí sim se pode talvez explorar outras identidades. Mas Caxias tem uma oportunidade única nessa região turística por ter tantos municípios com turismo fortalecido no entorno. Isso não é em qualquer lugar que existe. Então, esse trabalho conjunto para Caxias do Sul especificamente me parece fundamental para desenvolver o turismo, e que bom ver que isso parece estar andando, né? Parece que está caminhando desse jeito, de uma forma mais integrada.
E assim, olha só, o Passo do Vinho inclui Caxias do Sul, Flores da Cunha, Nova Pádua e Nova Roma do Sul. Então a gente vai ter esse evento de lançamento do destino enoturístico Passo do Vinho. Mas, na verdade, quando você lança o destino, você consolida o roteiro, mas já tem os atrativos. Então, é isso, é consolidar, ter aí uma união de forças para atrair mais pessoas para essas cidades aí. Então, bacana, já antecipando, vou falar mais sobre isso semana que vem. 7h25, mas agora eu vou parar um pouquinho de falar, porque eu quero ouvir os nossos ouvintes, o que eles têm a dizer, André Fiedler.
Temos mensagens aqui, Babiana, do Paulo. O Paulo fala sobre a situação da RS-444 lá em Bento Gonçalves, que ele diz que está totalmente bloqueado, né? Ele informa esse bloqueio que a Milena Schaefer já trouxe, e diz que na descida desde ontem, né, tem queda de barreira no bairro, e no bairro Eucaliptos não há luz e água em alguns locais. Mensagem que o Paulo mandou logo no início da manhã, né? Então essa questão da falta de luz e água persiste. A professora Laura Jane manda aqui os parabéns para o Adão, deseja muita saúde e felicidade. Ela diz que é muito bom ouvir a voz do Adão e que ele poderia estar à frente do microfone aqui da Gaúcha. Te manda um abraço, Adão.
E o Adão, às vezes eles fazem umas brincadeirinhas. Esses dias ele gravou algo para chamar para uma atividade beneficente do bairro, assim. Eu disse, olha, nós temos um locutor, apresentador, técnico,
eu concordo com a professora Laura Jane, que o Adão poderia sim estar à frente dos microfones. E o Emerson aqui de Caxias, ele questiona por que, que o INSS protela, demora para liberar as aposentadorias para quem já tem esse direito. É o questionamento aqui do nosso ouvinte pelo WhatsApp 99690-1220.
Obrigada pelas participações sempre para a Messi Investimentos, cuidando do seu futuro. Agora vamos ouvindo mais um pouquinho de Ozzy Osbourne na nossa trilha, ou melhor, a banda Black Sabbath. E daqui a pouquinho a gente volta para falar de uma iniciativa que tem mais uma edição neste sábado, o projeto Escadas da Quebrada, tem entrega de praça comunitária no bairro Eusébio Beltrão de Queiroz. A gente vai falar também sobre temas que marcaram a semana. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão ali da invisibilidade das pessoas. A gente teve esse caso emblemático que ocorreu ali no bairro, né? Dessa mulher que morreu arrastada por um carro. E a gente vai falar sobre esses temas sociais. Já voltamos. We'll be right back.
Camburá, armas, pesca e aventuras. Aqui você encontra vestuário masculino e feminino de grandes marcas como Columbia, Sol, Salomon, Solo e muito mais, além de uma completa linha de produtos para camping e defesa pessoal. Samburá, para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
Uma árvore bem cheinha. Presente para toda a família. Um Natal bem feliz. Natal Panvel. Bem você, você bem.
Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da má gestão. Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade, porque não há valor maior do que a vida das pessoas. Sindicerv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
A vida fica melhor quando há vidros Doppelglass na sua casa. Doppelglass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppelglass.
Muito bem, voltamos, são 7h31, temperaturas aqui em Caxias do Sul, nessa manhã de tempo nublado, de 20 graus, e no entorno 21 graus em Bento Gonçalves, em Gramado, também São Marcos, cidades que têm as temperaturas mais elevadas neste horário aqui na região da Serra. Parceria de Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade, e acesse o circulosaude.com.br para saber mais. Quero Panvel, Papai Noel, presentes para toda a família na Panvel. Aproveite nas lojas, no app, no site Alô Panvel. Natal Panvel, bem você, você bem. Você foi convocado para aproveitar a seleção de ofertas e condições especiais da DGSul Concessionária. E Samburá, armas, pesca e aventuras. Há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone 3221-5466. Há pouco eu estava falando da RS-444, do Vale dos Vinhedos, os empreendimentos que se acumulam ao longo desta rodovia, mas a gente também tem aí todas as atenções voltadas para essa mesma rodovia que está em outro ponto completamente diferente, também é 444, que é ali na subida do Barracão, quase chegando nos pavilhões da Funda Parque, que teve esse deslizamento. E a Milena Schaefer nos atualiza porque ela está no local. Milena.
Pois é, Babiana, é uma imagem bem chocante, porque são pedras enormes que estão caídas sobre a pista aqui na altura do bairro Eucaliptos. São pedras grandes, também muitas árvores que rolaram aí barranco abaixo por conta da chuvarada que foi registrada ontem à noite aqui em Bento Gonçalves, uma chuva forte principalmente no período entre as 10 horas e a meia-noite e aí por volta das 11h30, então o registro dessa queda de barreira. Agora o que a gente percebe estando por aqui também é que essa queda ocorreu bem no comecinho da duplicação que foi realizada recentemente recentemente pela Prefeitura. Inclusive, eu conversei agora há pouco com o Ariovaldo Schneider, que está atuando pela Defesa Civil de Bento Gonçalves. Ele disse que vai iniciar logo mais uma reunião na Prefeitura, inclusive com a equipe de engenharia responsável por esta obra, para que seja depois feita uma verificação. Aqui, provavelmente, eles virão até o local fazer essa verificação também, porque ainda não se sabe como está a questão da segurança agora. Há muitos carros passando por aqui ainda, mas é um trecho pequeno, são poucos metros que sobram para trafegabilidade. Essa queda ocorreu na pista sentido Bento Gonçalves Farroupilha, mas também ocupa a pista contrária, e já tem um bloqueio no cruzamento com a estrada do Caminhos de Pedra. Mas para quem vem de outros pontos aí da 444, acaba trafegando por aqui, ocupando esse espaço minúsculo para passar e que aparentemente pouco seguro nesse momento, logo depois dessa queda de barreira que quase atingiu um carro na noite de ontem. Também havia fluxo de veículos no horário desta ocorrência. A Defesa Civil também falou sobre os alagamentos. Eles informaram que não houve desabrigados, mas que agora pela manhã será iniciado também um levantamento para verificar os estragos e eventualmente fornecer lonas ou outros materiais que a comunidade venha a demandar depois dessa chuva forte, Babiana.
Obrigada, Milena, que vai nos atualizando qualquer nova informação. 7h35. Hoje tem a segunda edição do projeto Escadas da Quebrada. Tem entrega de praça, escolha do nome pela própria comunidade dessa praça. E para conversar um pouquinho mais sobre este tema, nós convidamos o Chiquinho de Vilas. Bom dia, Chiquinho. Obrigado por nos atender.
Salve, salve. Bom dia.
Salve, Chiquinho.
Prazer estar aí com vocês mais uma vez.
Vocês têm feito uma série de atividades aí nessa região, né, do bairro Eusébio Beltrão de Queiroz, e queria saber um pouquinho mais de como é que vai ser essa, porque a gente já acompanhou algumas, vocês pintando as escadas, pintando as casas. Como é que vai ser a de hoje?
Então, hoje o nome do evento, ele é intitulado como Escadas da Quebrada, segunda edição. Agora faz exatamente um ano que a gente iniciou pintando as escadas, aquela que dá acesso ao antigo INSS e ao Estádio Centenário. Então a gente optou em entrar no Beltrão realmente, né, nas veias abertas do Beltrão de Queiroz, com o intuito de trabalhar principalmente nesses espaços inacessível, no espaço abrupto, que é uma pracinha que ninguém usava, que infelizmente ali era um espaço que, depois que a gente pintou, que a gente grafitou algumas áreas do Beltrão de Queiroz, a gente entendeu que ali poderia ser, quem sabe, o mirante da quebrada, quem sabe a laje de encontro, para que a gente possa dialogar também entre nós. E aí então hoje nós vamos trabalhar essa ressignificação nesse espaço, né? Em um grande mutirão, o pessoal vai trabalhar com mosaico. A gente modificou e a gente reconstruiu a escada que dá acesso a esse espaço. E hoje, então, com esse grande evento, com solenidade, costumo falar e dá muita moral para tudo que a gente faz, vamos entrar para a história do Beltrão de Queiroz mais uma vez.
Bom dia, Chiquinho. André, tudo bem?
Salve, André, tudo bem?
Tudo bem. Chiquinho, você mencionou ali, né, que faz um ano que iniciou lá na Escadarias da Quebrada esse projeto. Dentro desse período, como é que você tem notado a autoestima da comunidade, né? Porque esse é um dos principais objetivos desse projeto. Como é que a comunidade já se mostra, porque o engajamento tem, né? A gente percebe a cada edição desse projeto. Como é que eles estão se sentindo com todas essas iniciativas que já foram realizadas?
Então, eu percebo que a visibilidade, né, através da cor, para quem era invisível, né, André? Porque a gente tem um histórico muito forte. A fratura social, Beltrão de Queiroz, sofreu muito, né, durante muitos anos. Inclusive, permanecemos na página policial, né, retratando a violência, e a gente conviveu com tudo isso, né, e a gente quer dar um basta nisso. E a gente acredita que é através da arte, da dignidade. eu percebo, né? E eu acho que todos nós que estamos ali diariamente, que a gente já tem vivência comunitária, a gente já tem, consegue enxergar o lazer, a gente já consegue enxergar o brilho nos olhos das crianças quando eles enxergam essas artes, porque é um museu a céu aberto, André. Quando a gente tem grafites do Acme, que é lá do Rio de Janeiro, do Pavão Pavãozinho, do nosso amigo Eterno 880, né, que faleceu, mas que deixou um leão, e que as casinhas são células que vai formando um organismo, quando a gente entra na Henriquecia, a gente percebe que nós temos um leão, né, a selva de pedra, né, com sua personalidade. Mas a gente precisa mais, né, a gente precisa ainda falar sobre saúde mental, a gente precisa propor agenda permanente para que essa própria geração possa também entrar nas rodas de discussões, falar sobre tecnologia, inclusão digital. A gente consegue perceber aqui um plano de década, mas a gente consegue também perceber que nós precisamos estar inseridos cada vez mais para que a gente possa também construir a cidade e se sentir pertencente dela.
Essa questão é simbólica, quando vocês pintam a escadaria, as casas, entregam praça, vocês colorem o bairro justamente para alertar para essa invisibilidade. Eu acho que eu vou fazer um link com um assunto da semana que a gente chama aqui do caso Angélica, dessa mulher que foi arrastada por um carro, foi ali na rua Cristóforo Randon, no próprio bairro, e que quando a gente vai contar a história dela, vai perceber que por muito tempo ela também sofreu essa invisibilidade. Ela foi vítima de um certo abandono, começa quando a mãe deixa ela no hospital, ela é criada pelos avós, e essa história se repete em muitos outros casos nas periferias, né, de crianças que são abandonadas, são criadas por parentes, e que depois, mais adiante, a gente vai ter um desfecho infelizmente brutal, como nesse caso. E quando vocês promovem eventos, vocês também promovem a entrada de outras pessoas que daqui a pouco não são daquela comunidade, e que também podem, de certa forma, ajudar. O Chiquinho está presente aí diariamente, mas tem gente que só vai muitas vezes nos eventos. Como que a gente faz com que de fato, essas pessoas elas não estejam abandonadas, que a gente consiga estar presente sempre, não só em eventos?
Pois é, lamentável, né? Falando, eu sinto também nessa situação, é muito triste, né? E a gente que dá esse rolê diariamente nas vielas, os becos, e então eu já enxergava ela, eu conhecia ela, e quando eu fiquei sabendo, fiquei muito triste, né, com essa situação. Mas se a gente for fazer também uma retrospectiva na linha do tempo, a gente já perdeu muitas pessoas, muitos amigos, parentes, que se tivessem tido de repente essa visibilidade ou essa oportunidade, poderiam estar na linha de frente, até mesmo como gerente de multinacional, porque a gente sabe que a favela, né, como fala a CUFA, né, não é carência, é potência. Mas sem essas oportunidades, muitas vezes a gente acaba ficando no meio do caminho. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade, né, e aproximar, estabelecer conexões com todas as esferas. Eu acho que hoje já nós temos, né, toda a equipe que está ali, toda a quantidade de tempo que nós temos dentro dessa vivência, nós conseguimos já conversar com o primeiro setor, com o segundo setor, promover, quem sabe, novas ONGs em outras tribos, né? Porque também não adianta só o Beltrão estar aí ocupando esses espaços, mas se a gente olhar para a tribo vizinha, e ela ainda está na estaca zero. Então nós precisamos ter essas representatividades das comunidades, né? Desde cedo, né? Antes da escola, organizar toda essa questão para que a gente possa estar assistidos, né? E antes que seja tarde demais, antes que, infelizmente, né, esse tema, esse assunto seja capa de jornal, né, mas não com o assunto que nós gostaríamos. Então nós estamos na linha de frente realmente para propor esse diálogo, né, e oferecer, quem sabe, esse olhar e pensamento reflexivo, né, de uma maneira muito simples, mas chamando isso também de transformação e de oportunidade. Não queremos mais estar nessa estatística da violência, né?
Com certeza. Muito bacana essa iniciativa, essas conexões que são feitas. E a gente deseja aí um excelente dia para todos envolvidos neste projeto maravilhoso. Até mais, e a gente volta a conversar aí, porque vocês estão sempre inventando novidades.
Nós por nós. Tamo junto. Obrigado, gente.
Salve, Chiquinho de Vilas. Muito obrigada. Um bom dia. Mais uma edição, é a segunda edição desse projeto das Escadas da Quebrada. 7h43, hora de fazer um intervalinho. Na sequência a gente volta. Tem previsão do tempo, comentário do Ciro Fabris.
Tudo num só lugar, com quem entende do assunto. Aqui na Samburá, o tiro esportivo tem espaço garantido. Venda de armas, munição, insumos, acessórios, cursos, stand de tiro e ainda assessoria documental. Há 35 anos, a maior loja de armas do sul do país. Venha nos visitar. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 3221-5466. Samburá, para toda a aventura.
A vida fica melhor quando há vidros Doppelglass na sua casa. Doppelglass é um produto exclusivo da Modelo Vidros, que oferece à sua casa ou empresa um maior conforto térmico e acústico, permitindo você aproveitar os melhores momentos da vida, independente do barulho ou da temperatura do ambiente externo. Acesse modelovidros.com.br e conheça os benefícios dos vidros Doppelglass.
Uma árvore bem cheinha. Presente pra toda a família. Um Natal bem feliz. Natal Panvel. Bem você, você bem.
Panvel. Tá aí o Trilegal Tia Especial com carros maravilhosos pra decorar sua garagem enquanto você espera o Natal. Tem um fantástico Jaguar E-Pace de R$400 mil. E não fica só no Jaguar, não. Tem Jeep Renegade, mais um Renault Duster e mais 30 rodadas de R$5 mil. Trilegal Tia Especial. R$800 mil em prêmios? Sim, R$800 mil. Porque assim é que é... Trilegal.
Agora existe uma graduação da PUC sob medida para você. Todo o universo de uma das melhores universidades da América Latina, online e no seu tempo. Para você aprender de um jeito único. Formação ágil com aulas e provas 100% online em uma plataforma exclusiva. Aprendizagem prática conectada com os desafios reais do mundo e uma experiência digital completa. Graduação online da PUC-RS. Pode avançar. Inscreva-se em online.pucrs.br.
Muito bem, são 7h46, você está com Gaúcha hoje e nós temos temperaturas aqui na Serra Gaúcha que variam entre 20 e 21 graus. 21 graus já em Caxias do Sul, nesta manhã em que temos predomínio do tempo nublado. E vamos atualizar a previsão do tempo, acionando ele. Cléo Kuhn, muito bom dia.
Amigos da Gaúcha, bom dia, bom sábado a todos. Previsão de tempo instável para o dia de hoje e a expectativa de manter esse tempo instável durante o período do domingo. Olha, instabilidade, chuvas, mas a princípio chuvas sem muita intensidade. Pelo menos na imensa maioria das áreas do estado chove muito pouco, mas o céu continua bastante nublado o tempo inteiro. A tendência é de que a gente tenha um tempo que já melhora bastante durante a segunda-feira, em grande parte do estado, já não chove desde cedo. Algumas chuvas ainda no norte e nordeste, principalmente na parte da manhã. Terça-feira o tempo está abrindo e a gente tem uma expectativa de uma quarta-feira sem chuva. Então, a gente tem uma situação que mostra o início da semana ainda com alguma chuva na segunda, mas depois o tempo melhorando. A chuva está voltando no final da quinta, quando voltam a ter pancadas de chuva em várias partes do estado. E depois, mais pancadas de chuva à tarde na sexta. Talvez a gente tenha mais tempo com pancadas de chuva no próximo fim de semana.
Tá bom, obrigada. E depois de Cléo Kuhn, é sempre essa sequência aqui no programa. Chamamos Ciro Fabris. E aí, Ciro, bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia, André.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. E nós temos essa situação resgatada, né, Babiana, desse episódio que foi o episódio mais marcante dessa semana. A morte dessa jovem de 28 anos nesse acidente estúpido, né, ali no bairro Marechal Floriano, E a gente estava comentando, vocês estavam comentando há pouco durante o programa, o esquecimento dessa jovem, dessa mulher, ela foi do início ao fim e também após o fim, né? Porque começa com o abandono pela mãe no início, no marco inicial, né? E termina com o sepultamento sem velório, né? Quer dizer, no marco final. E ainda se estabelece no pós-vida, porque a sociedade ela assimila o caso com uma naturalização que não deve acontecer, porque o caso exige uma série de reflexões. E essas reflexões têm de ser forçadas para acontecer. Não há aquela comoção diante de um episódio que, puxa vida, foge a qualquer naturalização, inclusive no acidente como aconteceu, né? A população, a sociedade, ela deveria se chocar com a maneira como se deu essa morte pelas ruas da cidade de Caxias do Sul. Então tem essa reflexão que precisa ser feita e sacudir, né, todo mundo, né? E um dos aspectos, Babiano, eu até escrevo na coluna de hoje no Mirante a respeito deste caso, que pode ser uma arma muito importante para essas situações que envolvem outras angélicas, que é a capacidade da atenção individualizada. Atenção individualizada é uma arma poderosa. O que significa atenção individualizada? Significa ouvir, significa dar atenção. E quando a gente fala ouvir, é realmente um envolvimento, né, dos interlocutores em relação aos dramas e angústias. Só que, além disso, tem uma etapa anterior, que é a etapa de detecção das vulnerabilidades. E aí passa tanto pelas pessoas comuns, na sua relação com aquelas outras pessoas por quem se cruza na rua, como também, evidentemente, pelo apoio público, dos órgãos públicos, instituições e entidades. Um caso que dá muito o que refletir e precisa acontecer essa reflexão em relação às escadas da quebrada. Que maravilha a iniciativa, Babiana, porque essa é uma iniciativa capaz de mudar vidas de comunidades e também da cidade, pela requalificação, né, das condições de vida, por meio de dois aspectos muito importantes: o aspecto da urbanização, né, dos espaços agradáveis para a comunidade, associado à cultura, né? Então, também aqui é uma arma poderosa de reinserção de comunidades na vida da cidade, e as comunidades precisam interagir e se interligar sem barreiras dentro da cidade. E esse é um aspecto poderoso, porque trabalha também a estima, a autoestima dos moradores. Então é uma notícia muito positiva. Essa semana, não vai dar para me estender hoje a esse respeito, mas rolou na Câmara de Vereadores uma discussão trazida por um dos vereadores que narrava vandalismo no bairro Serrano, numa área de lazer do bairro Serrano. E o bairro Serrano tem 3 vereadores representados na Câmara, né? E se estabeleceu uma discussão entre eles de que forma qualificar ou interagir com a comunidade e com o poder público no sentido de garantir a conservação e o cuidado às áreas públicas, o que é um fator de segurança. Mas é uma discussão também muito importante para a cidade, Babiana.
Com certeza. Obrigada, viu, Ciro? Vamos falando. Bom fim de semana.
Um grande abraço, bom fim de semana para todos os ouvintes. E parabéns ao Adão, que é um parceiro para colocar o comentário no ar todos os dias. A gente interage junto aqui para poder oferecer o comentário para os ouvintes.
Tá certo, tá sinalizando aqui, agradecendo. 7h52, rápido intervalo, já voltamos.
Em quem tu confia? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar,
se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. DGSU Chevrolet, é aqui da Serra, é do Rio Grande do Sul.
É tempo de fazer a manutenção do jardim e cuidar da casa. Conte com a qualidade dos produtos Steel e aproveite as ofertas. Nossas lavadoras de alta pressão e aspirador de pó e líquidos SE33 com desconto de R$100. E na compra de uma roçadeira FS5555R ou FS120, mais um óleo 8017H, você ganha um brinde especial. Consulte os produtos participantes em ofertas.steel.com.br. Para jardinar e cuidar da casa, conte com a Steel.
Agora, existe uma graduação da PUC sob medida para você. Todo o universo de uma das melhores universidades da América Latina, online e no seu tempo. Para você aprender de um jeito único. Formação ágil com aulas e provas 100% online em uma plataforma exclusiva. Aprendizagem prática conectada com os desafios reais do mundo e uma experiência digital completa. Graduação online da PUC-RS. Pode avançar. Inscreva-se em online.pucrs.br.
Tem produto novo na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Fone 3222-6869 ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais. Não...
Voltamos, 7h56, estamos com o Gaúcha Hoje, é a reta final que é sempre dedicada ao esporte. Deixa eu passar a lista de jogos deste final de semana, tá bem bom para quem gosta de futebol, tem jogo de monte. Começamos aí, hoje ao meio-dia, Holanda e Estados Unidos, sempre né, transmissão aqui pela Rádio Gaúcha. Também à tarde, a Argentina enfrenta a Austrália às 4 horas. Lembrando que estamos nas oitavas de final, ou seja, vale vaga para as quartas. Ainda neste final de semana, vamos ter aí Inglaterra em campo, vamos ter também a França. A França joga meio-dia de domingo contra a Polônia. E às 4 da tarde de domingo tem Inglaterra e Senegal. E na segunda-feira, vamos ter Brasil enfrentando a Coreia do Sul. E vamos falar também dos times aqui da Serra, começando com a dupla Caju, Thiago Nunes.
A sexta-feira foi movimentada no estádio Alfredo Jaconi. O dia começou com o anúncio de duas saídas da comissão técnica do clube para o ano de 2023. O Juventude anunciou o desligamento do preparador de goleiros Márcio Angonese e do auxiliar técnico Lucas Anella. Márcio é ex-goleiro do próprio Juventude e estava na comissão técnica da equipe profissional desde 2014. Já Lucas Anella chegou a comandar a equipe em 5 partidas da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. O Juventude que também confirmou ontem um reforço conhecido do torcedor. O lateral esquerdo Alan Ruschel, de 33 anos, está de volta ao estádio Alfredo Jaconi. Nesta temporada, ele defendeu Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro. Após 10 anos, o atleta retorna ao clube para o ano que vem. Já no Caxias, a semana segue de treinamentos dentro de campo. E fora de campo, o clube teve na última quinta-feira a definição do novo presidente do Conselho Deliberativo. Luciano Marini foi eleito presidente do Conselho do clube. Ele irá suceder Rodrigo Fulcher.
Entre as notícias dos times aqui do estado, a gente tem muitas essas questões de negociações, encaminhamentos, troca de comando. E na dupla Grenal, nós vamos ter aí reforço no time tricolor, o Grêmio encaminhando acerto com o Cuiabá por Pepe. E também no Inter, presidente indica a permanência de Johnny para 2023. São 7h58, tem um destaque aqui da área policial. Mulher condenada por mandar matar o marido em Caxias é presa em Torres. Roseli Fátima Pedroso, de 43 anos, foi presa nesta sexta-feira. Segundo a Brigada Militar, ela estava junto com o atual companheiro, um homem de 55 anos, que não teve o nome divulgado. Ele também foi preso por outros crimes e também era procurado pela Justiça. O marido da Roseli foi assassinado a tiros em dezembro de 2014 no loteamento Paiquerê. Ela foi presa em 2015 como suspeita. Em junho do ano passado, ela e Cleverson Alves de Moura foram sentenciados por homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. Então temos aí então, essa mulher que foi presa por matar o marido em Caxias, foi presa lá em Torres. E para fechar, tem uma dica aqui também, a gente falou de muitos eventos aqui na região, eventos natalinos, e tem a Praça das Feiras recebendo mais uma edição do Festival Sálvia. Ocorre hoje e amanhã, é a terceira edição deste festival de arte, de cultura, de gastronomia, e a entrada é gratuita, o público acaba pagando apenas o que ele consome, ocupa a Praça das Feiras. Então tá aí mais uma dica boa para o fim de semana. Obrigada, André Fiedler, pela parceria aqui na apresentação do Gaúcha Hoje. Que tu tenhas aí um ótimo sábado e domingo e até mais.
Para todos nós, um grande abraço a todos, até mais.
E obrigada pela participação dos nossos ouvintes. Parabéns mais uma vez ao Adão Oliveira, o aniversariante deste dia 3 de dezembro. Tenham todos um bom final de semana e até segunda-feira aqui no Gaúcha Hoje. Tchau!